já terem lido. Então, colocando a ata em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Solicito do secretário que faça a leitura do expediente.
Vou fazer a leitura das leis sancionadas. Foram votadas por essa casa no ano passado. Lei número 1138/2013. Estima a receita e fixa a despesa do município de Rio Novo para o exercício financeiro de 2014. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Orçamento geral do município de Rio Novo estima a receita e fixa a despesa em R$15.923.083 para o exercício financeiro de 2014, sendo R$11.199.964 do orçamento fiscal e R$4.723.719 do orçamento Seguridade Social. Lei número 1137/2013. Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014/2017. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova. Artigo 1º. Esta lei institui o plano plurianual para o quadriênio de 2014/2017, em conformidade com o que dispõe o artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, artigos 153 e artigos 154 da Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal, na forma dos anexos dessa lei. Lei número 1136/2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à cessão de uso de bem imóvel em favor da Caixa Econômica Federal e isentá-la do pagamento de ISSQN, bem como firmar contrato de prestação de serviços e contém outras providências. Requerimento número 10/2014, excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal, Rio Novo, Minas Gerais. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria a seguir discriminada. Solicite à secretaria desta Câmara Municipal que seja feito um levantamento das seguintes informações. Quantas faltas o vereador José Adriano Tostes Xavier teve nas reuniões da Câmara Municipal, desde seu primeiro mandato até os dias atuais. Qual o valor total do repasse da Prefeitura Municipal a esta Câmara no ano de 2012, sob a presidência do vereador José Adriano Tostes Xavier? Terceiro, qual o valor total foi devolvido aos cofres da Prefeitura Municipal no ano de 2012, sob a presidência do vereador José Adriano Tostes Xavier? Quatro, qual o valor total do repasse da Prefeitura Municipal a esta Câmara no ano de 2013, sob a presidência do vereador, da vereadora Dulcimar Prata Marques? Quinto, qual o valor total foi devolvido aos cofres da Prefeitura Municipal no ano de 2013, sob a presidência da vereadora Dulcimar Prata Marques? Qual o valor da folha de pagamento dos funcionários desta Câmara Municipal no ano de 2012, sob a presidência do vereador José Adriano Tostes Xavier? 7. Qual o valor da folha de pagamento dos funcionários desta Câmara Municipal no ano de 2014, sob a presidência do vereador Guilherme de Souza Nogueira? Rio Novo, 7 de fevereiro de 2014, assinado José Adriano Tostes Xavier, vereador proponente. Requerimento número 11/2014, autor Éder Lima Moreira. Referência, reitera a solicitação. O vereador que abaixo subscreve requer que após apreciação do plenário seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal solicitando construção de rampa de acesso para portadores de deficiência física e idosos no passeio de acesso à UBS pela rua Ruth Mascarenhas, bem como nas esquinas dos passeios públicos no entorno da Praça Ronaldo Dutra Borges. Justificativas. Procurado por moradores da localidade, esses relataram a dificuldade, sobretudo, do público supracitado no que diz respeito ao acesso pela rua Ruth Mascarenhas à UBS, localizado na mesma e agora de acesso à praça, tendo em vista que, para chegar até ela, terão de se utilizar da rua ou de rampas de garagens não apropriadas para cadeirantes. Assim sendo, segue a solicitação para que seja atendida, como mais uma forma de garantir acessibilidade às pessoas, seguindo o que vem sendo feito nas rampas da Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, e será feito na sede da Prefeitura Municipal, conforme anunciado. Sem mais para o momento, despeço-me com elevada estima e consideração, Sala das Sessões, Mercedes Lopes, 12 de fevereiro de 2014, Éder Lima Moreira, vereador proponente. Requerimento 12/2014, autor Éder Lima Moreira, referente cursos técnicos e profissionalizantes. O vereador que este subscreve requer que, após tramitação em plenário, seja encaminhado ofício solicitando informações ao Executivo Municipal quanto às condições para que se instale em Rio Novo o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Justificativa. O Pronatec, conforme site oficial, é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego e foi criado pelo Governo Federal em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Neles são oferecidos cursos gratuitos nas escolas públicas federais, estaduais e municipais, nas unidades de ensino do SENAI, do SENAC, do SENAR e do SENAT, em instituições privadas de ensino superior e de educação profissional técnica de nível médio. São três tipos de curso. Primeiro, técnico para quem conclui o ensino médio com duração mínima de um ano. Segundo, técnico para quem está matriculado no ensino médio com duração mínima de um ano. E terceiro, formação inicial e continuada ou qualificação profissional para trabalhadores, estudantes de ensino médio e beneficiários de programas federais de transferência de renda com duração mínima de 2 meses. Tendo em vista que Rio Novo é vizinha à cidade de São João Mombuceno, onde existe o Sistema S, caberia a proximidade para estabelecer parcerias nesse sentido, ou mesmo verificar no ensino médio local se há alguma pretensão nesse sentido. Desta forma, ampliaríamos a qualificação de mão de obra da cidade, vislumbrando o atendimento às empresas que estão se instalando, bem como aquelas que advirão devido ao funcionamento futuro do Aeroporto Regional da Zona da Mata. Sala das Sessões, Messias Lopes, 12 de fevereiro de 2014, Éder Lima Moreira, vereador proponente. Requerimento número 13/2014, autor Éder Lima Moreira. Solicitação de projeto de lei. O vereador que este subscreve requer que, após tramitação em plenário, seja encaminhado ofício solicitando que o Executivo crie, através de lei específica, o calendário oficial do município de Rio Novo. Justificativa. Torna-se necessário ressaltar a importância deste requerimento para o nosso município. Como sabemos, Rio Novo é uma cidade que possui diversas atividades, principalmente festivas, e além disso, outras tantas datas importantes criadas em projetos de lei na Câmara Municipal que merecem e precisam de lei específica, condensando-as em um calendário oficial do município de Rio Novo. Posso citar as seguintes datas já aprovadas: a Semana do Meio Ambiente, o Dia do Produtor Rural, o Dia e o Mês da Integração Municipal. Além destas, sabemos da existência de várias outras, de legislaturas passadas, que também têm sua importância turística e cultural e que precisam ser lembradas nas escolas municipais e divulgadas para as diversas entidades ligadas ao tema da data comemorativa, com o intuito de se prepararem e organizarem suas comemorações e campanhas pela cidade, constando inclusive os feriados municipais. Este condensado de datas em um calendário oficial, através de um projeto de lei específico, dará ao nosso município a possibilidade de, inclusive, reservar suas datas culturais, festivas e de negócios e, ao serem divulgadas, impedirá que outros municípios entrem na concorrência marcando eventos para os mesmos dias. E isto, infelizmente, está acontecendo em nossas cidades vizinhas, ocorrendo, por exemplo, exposições agropecuárias nas mesmas datas, dividindo o público. Por isso, conto com a aprovação de todos e o envio deste para o Executivo Municipal para que providencie a lei de criação do calendário oficial do município de Rio Novo. Sala das Sessões, Messias Lopes, 12 de fevereiro de 2014, Éder Lima Moreira, vereador proponente. Requerimento número 14/2014, autor Éder Lima Moreira, referência prática de lei aprovada. O vereador que este subscreve requer que após tramitação em plenário seja encaminhado ofício solicitando que o Executivo coloque em prática a lei que cria o dia e o mês da integração municipal sancionada em 2010, com programação prevista para o mês de março. Justificativa. Fui autor do projeto de lei que cria o mês da integração municipal previsto para o mês de março de cada ano e apresentei à época o programa de integração municipal, já aprovado e sancionado em 2010. O objetivo é ampliar a participação dos povoados dos Netos e Furtado de Campos nas políticas públicas desenvolvidas em Rio Novo, em todas as áreas, administração pública, educação, cultura, esporte e lazer e segurança. É preciso superar a distância entre a área urbana e a zona rural, sobretudo em relação ao povoado dos Netos e ao povoado de Furtado de Campos, em todas as áreas da administração e da justiça municipal. Ou seja, os idosos, as crianças, todos os moradores dessas localidades precisam ter acesso aos programas de esporte, cultura, segurança que acontecem na área urbana do município. O histórico de Furtado de Campos está ligado à ferrovia e até mesmo por isso à sua decadência. Porém, após a crise e a inatividade das ferrovias, o poder público não acompanhou a crise com soluções e manutenção do nível de vida dos moradores do povoado. Assim, por falta de políticas integracionais, Furtado de Campos ficou de fora das principais atividades desenvolvidas em Rio Novo, restando somente a educacional e a de saúde, esta última ainda precária, porém com esperanças de melhoras, tendo em vista as atividades da UBS. Já o povoado dos Netos sempre foi alvo da desculpa de que é muito distante de Rio Novo. Próprios moradores das localidades buscam as facilidades na vizinha cidade de Tabuleiro, tendo em vista que as políticas públicas aplicadas em Rio Novo também não chegaram e não chegam integralmente ao povoado. A única forma de diminuir essa distância é ampliar os programas de atendimento e ações dos poderes nesta localidade. Assim, a forma mais eficaz de atender as demandas cujas instâncias são consideradas empecilhos é diminuindo as instâncias através da aplicação permanente de políticas públicas que já são aplicadas com frequência em Rio Novo. Isto é, estender a administração pública às ações dos poderes legislativo e judiciário, até as camadas que foram colocadas à margem dos benefícios com o passar dos tempos. Sala de Sessões, Messias Lopes, 12 de fevereiro de 2014, Éder Lima Moreira, vereador proponente. Requerimento número 15/2014, autor Éder Lima Moreira. Solicitação. O vereador que abaixo subscreve requer que, após apreciação do plenário, seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal solicitando que seja feito um programa de transparência itinerante para que uma equipe treinada da Prefeitura possa explanar sobre as contas municipais para os cidadãos em seus bairros, tendo em vista que nem todos têm acesso à internet e ao portal da transparência. Justificativa. Para nós que estamos acostumados a lidar com termos técnicos, tabelas, códigos que compõem as prestações de contas municipais, não é tão difícil verificar os números existentes nas diversas abas do portal da transparência que hoje está em voga graças à lei federal. Porém, muitos munícipes com acesso à internet, ou mesmo que busquem acesso em La House, não saberiam decifrar tantas variações de receitas, despesas, empenhos e etc. Baseio este este requerimento numa das questões mais importantes da política moderna, a chamada occultability. Ela remete à obrigação de membros de um órgão administrativo ou representativo de prestar contas às instâncias controladoras ou a seus representados. Occultability pode ser traduzida também para o português, deficientemente por prestar contas. Significa que quem desempenha funções de importância na sociedade deve regularmente explicar o que anda a fazer, como faz, por que faz, quanto gasta e o que vai fazer a seguir. Não se trata, portanto, apenas de prestar contas em termos quantitativos, mas de autoavaliar a obra feita, de dar a conhecer o que se conseguiu e justificar aquilo em que se falhou. A obrigação de prestar contas, neste sentido amplo, é tanto maior quanto a função é pública, ou seja, quando se trata do desempenho de cargos pagos pelo dinheiro dos contribuintes. A contabilidade é um conceito da esfera ética com significados variados. Frequentemente é usado em circunstâncias que denotam responsabilidade civil, imputabilidade, obrigações e prestação de contas. Por isso, indico esta iniciativa a título inclusive de aproximar mais a administração das pessoas e essas saberem o que têm para gastar, quanto entra por mês, o que já foi gasto, numa linguagem bem simples, seja na tela de uma TV com DVD, através de um data show ou mesmo através de uma cartilha. Com isso, os cidadãos terão direito à transparência, tanto quanto outros que já possuem por possuírem internet. Sala de Sessões, Moisés Lopes, 12 de fevereiro de 2014. Éder Lima Moreira, vereador proponente. E o novo, 11 de fevereiro de 2014, ofício, gabinete / contabilidade, 53/2014. Assunto encaminhamento se faz. Excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, senhor presidente, nos termos de lei, estamos enviando a esta Igreja Câmara os documentos abaixo relacionados referente ao mês de novembro de 2013, notas de empenhos e os respectivos comprovantes de pagamento. Balancetes financeiros, colocamos-nos à disposição para as quaisquer dúvidas que julgarem necessárias. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, prefeita de Rio Novo. Ofício circular número 46/2014, Prefeitura Municipal de Rio Novo, 10 de fevereiro de 2014. Assunto convite para a reunião comunitária do PMSB de Rio Novo. Prezado senhor vereador, a Prefeitura Municipal de Rio Novo está elaborando o Plano Municipal de Saneamento Básico, entre parênteses, PMSB, com o intuito de melhorar o planejamento do setor de saneamento do município e para que isso ocorra é essencial a participação de toda a comunidade. Certo de que podemos contar com a sua presença, vimos através deste convidá-lo a participar da reunião comunitária do PMSB, que será realizada no dia 18 de fevereiro de 2014, às 14 horas, no Centro Cultural Maria Pinto, situado na Praça Ronaldo Dutra Borges, neste município, com a finalidade de divulgar e apresentar os objetivos do plano e realizar levantamento de propostas para as soluções dos problemas identificados pela comunidade sobre os quatro serviços de saneamento básico: abastecimento de água, esgoto sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, entre parênteses, águas das chuvas, limpeza urbana, entre parênteses, poda das árvores nas praças, calçadas e ruas, varrição e campina das avenidas e ruas na área urbana. Resíduos sólidos, entre parênteses, coleta, transporte, tratamento e o destino final no lixo doméstico e da limpeza urbana em nosso município. Ao ensejo, destacamos que a sua participação é muito valiosa para a realização do plano e aproveitamos para renovar votos de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, prefeita municipal de Rio Novo. Excelentíssimos senhores, dando continuidade aos nossos trabalhos referente à criação do Conselho Intermunicipal de Animais, convidamos Vossa Excelência para a reunião que será realizada data 17/2/2014, horário 19 horas, local Câmara Municipal São João Bambuceno. A presença de Vossa Senhoria será de supra importância para montarmos este Conselho. Atenciosamente, Sebastião Carlos Barbosa e Rui Rodrigues Barbosa, vereadores. Contato, Cristina Sarmento. Telefone. Convite da empresa Legalizar. Como é que se... Contamos com sua presença no coquetel de lançamento do nosso novo espaço e entrega do Prêmio Legalizar de Qualidade Ambiental. Dia 20 de fevereiro, às 20 horas, Rua Peixoto Filho, 123, lojas 23 e 24, Edifício Central Shopping, telefone 32-3532-3599. Legalizar, consultoria ambiental e assessoria jurídica. Carnaval, alegria em fazer o bem. Muitas marchinhas de carnaval, das 20 horas até a meia-noite. Hoje, 14/2, sexta-feira, na Coan Clube, entrada franca. Renda do bar, destinada à Santa Casa de Rio Novo. Recordar, viver e ajudar. Realização, Prefeitura, CRAS e Assistência Social de Rio Novo.
Ordem do dia, colocar em discussão o requerimento número 10/2014, de autoria do vereador José Adriano Tosse Xavier, que requer documento, que requer que seja feito um levantamento das seguintes informações. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 11/2014, de autoria do vereador Éder Lima Moreira, que solicita do Executivo Municipal construção de rampa de acesso para portadores de deficiência física e idosos no passeio de acesso à unidade básica de saúde pela rua Ruth Mascarenhas, bem como nas esquinas dos passeios públicos no entorno da Praça Ronaldo Dutra Borges. Em discussão, requerimento número 11/2014. Com a palavra o vereador proponente Éder Lima Moreira.
Boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes mais uma vez, a funcionário da casa. Eu quero já passar por todos os requerimentos para não ficar interrompendo toda hora. Esse requerimento em relação às rampas da UBS foram moradores de próximos à localidade que me alertaram para esse pedido, e eu estou repassando o pedido. E em relação aos passeios ao redor da praça, já é precavendo sobre um problema que vai ter, porque o deficiente precisa sair do passeio para chegar à praça. Ele vai usar a rampa de garagens, que não é apropriada e pode até cair. Então, que já que está sendo feito e está funcionando, que eu tenho visto deficientes usarem as rampas da praça, mas eles estão chegando pela rua, competindo com os carros, seria interessante que eles tivessem acesso por esse meio também. A outra informação é sobre as condições, se o município já fez ou não pedido, porque eu já cheguei a falar, inclusive, com a secretária de Assistência Social, sobre o Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. É um programa que o município tem condições de se inscrever, ou até mesmo conseguir uma parceria com São João Nepomuceno, onde já existe o SENAC, o SESI, que precisa desse sistema. Além desse sistema S para entrar no Pronatec, pode ser também, inclusive, através do ensino médio. Também eu falo isso na justificativa, para entrar em contato com a diretora e saber se já existe algum pedido nesse sentido. O outro requerimento é que, na verdade, eu estou reiterando esse pedido, que eu já cheguei a fazer isso na época do Varoto, que é a criação do calendário oficial do município. Todo município que se preze e que esteja organizando a sua legislação, como eu tenho... a gente tem feito aqui através dos pedidos do Código de Postura, Regimento Interno, o calendário oficial também faz parte dessa regularização, tendo em vista que pode ser divulgado para outros municípios, pode até inclusive orientar a Câmara quanto às datas dos seus programas e as escolas também, que já tem o seu calendário pré-definido, entrar nesse calendário oficial das datas já aprovadas e de possíveis programas de negócio, cultura, lazer, para que possam ser divulgados e não tenhamos concorrência na região em relação a essas festividades ou outras atividades de negócio e cultura. Um outro pedido é que já estamos próximo do mês de março e, apesar de ter o carnaval já no início, eu gostaria que colocasse em prática o programa de integração municipal que foi aprovado aqui em 2010, que é justamente, já que não se faz integralmente o atendimento ao povoado dos Netos nem a Furtado de Campos, que crie-se, através dessa legislação da integração municipal, um mês da integração para que essas localidades recebam com maior efetividade todos os programas que são desenvolvidos em Rio Novo, vacinação, até mesmo a justiça através de um atendimento com um defensor da ativa que eles nomeiem, a própria Câmara com algum fornecimento desse sistema que tem aqui de ajuda ao cidadão. Então fizesse uma força-tarefa para que desafogasse essas duas comunidades de tantas demandas que eles têm. E um outro é que eu sou crítico do que eles falam portal da transparência, mas é portal da transparência para quem tem internet e para quem sabe mexer na internet, né? Eu creio que a grande maioria ainda não tem internet, não sabe visualizar as tabelas que existem no portal da transparência que foi criado em lei federal. Tendo em vista essa segregação que eu acho que ainda existe em relação a quem não tem acesso, eu creio que poderia criar um suporte de transparência itinerante, onde as equipes do governo ou até da própria Câmara, eu não citei aqui, mas pode fazer isso, pudesse ir até as comunidades através de um slide, de uma televisão com DVD, algum sistema bem simples, falasse como está a situação do município, o que que entra, o que que sai, o que que gasta, o que que o bairro precisa, o que que tem para aquele bairro, e numa situação mais clara, porque nós aqui temos acesso aos papéis, temos acesso à internet, mas a maioria não tem. Aí seria mais uma ideia para ver se é encampada aí no município. Por hora é só isso.
Vereador, muito bem explanado por Vossa Excelência sobre cada um desses requerimentos. Então, eu gostaria de continuar ainda em discussão, requerimento número 11, com a palavra o vereador Vinícius Araújo.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores presentes hoje aqui na Câmara. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador pela importância dos requerimentos. E com relação, eu também vou fazer o uso para não ficar toda hora, né, abordando. Com relação da rampa, anteontem mesmo nós estávamos conversando sobre isso. Fizeram as rampas no interior da praça, mas não fizeram nos passeios em volta, né? Eles vão ter que utilizar a rampa para poder chegar na praça. Eu gostaria de falar um pouco mais com relação a esse calendário oficial, porque, inclusive, conversando com a Luciene Braga, o circuito tenta suprir isso aí, justamente para não haver coincidência de datas festivas. Vamos supor, faz festa da banana em Piau e no mesmo semana faz exposição aqui, um exemplo. E ela até reclamou comigo que acho que até a semana passada o executivo não tinha enviado esse calendário para ela. Então, quer dizer, ela faz, mas seria mais completo, né, que o executivo fizer. Só isso.
Ainda em discussão, requerimento número 11/2014. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham, aprovado. Requerimento número 12/2014, também de autoria do vereador Éder Lima, que solicita informações do Executivo Municipal quanto às condições para que se instale em Rio Novo o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Em discussão, antes de colocar em votação, vereador, só para me fazer uma solicitação, que eu vou entrar da partir de semana que vem, que tem um pouco a ver, é que essa semana foi inaugurado em Juiz de Fora o iTech, que é um novo meio de ensino que está sendo utilizado em Minas Gerais, já são várias unidades e foi inaugurado um aqui em Juiz de Fora, então me parece que tem um modo de fazer parceria com as prefeituras, então a gente vai estar estudando isso nessa semana para a gente também estar ver se consegue essa nova modalidade aí para os nossos alunos conseguir os estudos. Inclusive, o ITEC ele tem integração com a Universidade de Harvard, várias universidades importantes do mundo. Então, a gente vai estar entrando com esse requerimento, ainda em discussão, requerimento número 12/2014, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham, aprovado. Requerimento número 13/2014, que também de autoria do vereador Éder Lima Moreira, que solicita que o executivo crie, através de lei específica, calendário oficial do município de Rio Novo. Em discussão, requerimento número 13/2014. Como também nenhum vereador quis se manifestar, também gostaria de fazer aqui uma pequena manifestação a respeito do calendário oficial, que eu tive a oportunidade nos dois primeiros meses do ano de 2013, como eu sou membro do CONTUR, designado por seu representante legislativo, a gente trabalhou muito bem os dois primeiros meses na elaboração desse calendário, e depois eu não sei o porquê que parou as reuniões do CONTUR. Então também a próxima reunião vai ser alvo de um requerimento, porque uma coisa que estava funcionando, reuniões participativas com boas ideias, e depois eu não sei por que parou. Então, em discussão ainda o requerimento, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham, aprovado. Requerimento número 14/2014, solicitando que o Executivo coloque em prática a lei que cria o dia e o mês da integração municipal, sancionada em 2010, com programação prevista para o mês de março. Em discussão, eu só gostaria de pedir ao vereador Éder para mim, se eu posso fazer assinatura junto desse importante requerimento. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham, aprovado o requerimento número 14/2014. Requerimento número 15/2014, também de autoria do vereador Éder Lima Moreira, solicita que seja feito um programa de transparência itinerante para que uma equipe treinada da prefeitura possa explanar sobre as contas municipais para os cidadãos em seus bairros, tendo em vista que nem todos têm acesso à internet e ao portal da transparência. Em discussão, requerimento número 15/2014. É de extrema importância também, vereador, esse requerimento. E o principal que tem que ser, se for colocado em prática esse projeto, é que seja um projeto e que seja colocado contas que todos consigam entender, porque a própria Câmara, no site da Câmara, tem o portal da transparência, que até eu tenho certa dificuldade em entender aqueles balancetes, e tem aquele resumido. Então, acho que é muito importante ele vir resumidamente, bem específico, para que todos, além de ter acesso, entendam sobre as contas. Ainda em discussão, requerimento número 15/2014, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham, aprovado. Antes de colocar a palavra livre, eu gostaria de fazer algumas explanações para todos os vereadores e todos os presentes a respeito de algumas solicitações que foram feitas a essa mesa diretora na última reunião. Primeiro foi feita uma solicitação pelo vereador José Adriano no que diz respeito aos ciclomotores. Então a gente, durante essa semana, tive a oportunidade de fazer uma pesquisa detalhada sobre o assunto e vendo o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, no artigo 129, diz o seguinte, que o registro e os licenciamentos dos veículos de propulsão humana, dos ciclomotores e dos veículos de tração animal, obedecendo à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de seus proprietários. Então, agora eu vou encaminhar para a nossa assessoria jurídica para ver se a Câmara tem alguma condição de ela se apresentar esse projeto. Não tendo, a gente faz isso através de um requerimento assinado, acho que por toda a casa, solicitando que o Executivo providencie essa lei para encaminhar a nossa casa. Outra situação que eu gostaria de passar para vocês, e até com uma certa tristeza, que infelizmente essa semana a gente colocou o nosso novo site no ar, um brilhante trabalho feito pelo nosso amigo Mauro, mas que também tivemos a infelicidade de ser um dos vários sites que foram invadidos por hackers. Então nosso site foi hackeado, mas o Mauro já está em contato aí para tentar estabelecer normal, para que a gente possa colocar essa importante ferramenta à disposição de todos. Gostaria de passar também para todos que já foi encaminhado um ofício sobre pedindo esclarecimento sobre o que providências já foram tomadas em relação à situação das águas das minas, que foram consideradas de nível insatisfatório, passar também ao vereador Alan, que foi reiterado, Alan, o seu requerimento a respeito da situação preocupante do cemitério municipal. Informar a todos também que a gente já está aqui, já pronto na sala aqui, na nossa sala em anexo aqui. A gente tem uma nova estrutura ali agora, com o computador já instalado, uma impressora nova. Essa impressora, ela imprime, escaneia e tira xerox. Então, as portas estão abertas para todos os vereadores que quiserem fazer o uso, para redigir seus requerimentos, precisar de xerox. Então, fica à vontade, as portas estão abertas. E outra situação, solicitação que eu gostaria de fazer para vossas excelências, é que a gente pedir para aqueles que quiserem colocar matérias no jornal, para procurar o Mauro, que o Mauro está responsável por redigir todas essas matérias. Fiquem à vontade para o conteúdo que vocês quiserem colocar. É só procurar o Mauro. Eu só peço que procure no início da semana, porque a gente tem até o dia 20 para repassar essas matérias que vão sair. Então, fica aberto para qualquer vereador, para todos os vereadores que quiserem publicar suas reportagens, suas informações à população. Eu vou colocar a palavra livre logo após o uso da palavra livre pelos vereadores. Nós temos dois inscritos na reunião de hoje, que é o senhor José Pereira do Prá, presidente do Sindicato Rural de Rio Novo, e a senhora Elida de Matos. Então, eu gostaria de colocar a palavra livre a todos os novos vereadores.
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres companheiros edis, representantes da mesa, os companheiros aqui do plenário, funcionário Mauro e os cidadãos presentes a essa casa. Senhor presidente, até aproveitando o gancho aqui no requerimento, de alguns requerimentos do novo vereador Éder Lima, muito até quero parabenizar Vossa Excelência também pela execução desses requerimentos. Eu quero lembrar aqui que até eu estou vendo que ele está cobrando aqui execuções de leis, né, já feitas, né, no passado, em 2010, na gestão anterior. Eu quero voltar a lembrar e reiterar que essa casa reitere ao Executivo Municipal uma criação da lei que foi de minha autoria e que foi amplamente debatido, inclusive com o Executivo, que veio aqui para ser vetado, depois entramos em acordo e foi sancionado, que é uma lei de extrema importância, que já passou, foi dado 60 dias para sua regulamentação, e hoje mesmo eu tive a oportunidade de acessar o site da Prefeitura Municipal, e eu não vi que é a questão da lei sobre os medicamentos, né, da publicação dos medicamentos da farmácia básica do município, que apesar de nem todos terem ainda acesso à internet, como o novo vereador Éder Lima falou, mas a grande maioria da população eu acho que tem, e o que não tem vai perguntar a um vizinho, vai perguntar a um amigo, para não ter que se deslocar as farmácias básicas e lá não encontrar seu medicamento. Então, essa lei veio para auxiliar muito, né, não só a transparência, não só para o cidadão estar ciente que está sendo gasto ou o medicamento que está lá no estoque, né, mas que vai amenizar muito a situação e dar celeridade as questões da saúde do município. Então, eu gostaria, né, que esse governo, já que o outro, a gestão passada, por um erro, né, que não poderia ter acontecido, não ter colocado os projetos que foram, né, sancionados por, né, no passado, colocado em práticas, essa casa tenha o dever de cobrar do executivo, de forma legal, né, a execução desse projeto de lei que tanto vai beneficiar a população rionovense na questão, principalmente na questão da saúde. Então, o que eu gostaria que reiterasse novamente ao executivo para que essa lei fosse colocada em prática e com certa urgência. É isso que tenho a dizer. Obrigado pela
vereador, concessão
das palavras.
Foi muito bem colocado por Vossa Excelência. A gente vai estar produzindo o ofício para a gente estar fazendo essa cobrança do Executivo, e também estaremos fazendo a cobrança de um projeto de lei que foi de minha autoria, de autoria do vereador Sebastião, autoria do vereador Vinícius, vereadora Dulcimar, vereador Carlos Alberto, que fala sobre a divulgação do valor gastos com publicidade. Eu vou pedir desculpa a todos, que como o mês de janeiro foi um mês corrido, muito com muitas movimentações que a gente fez aqui na casa, eu também tive o descuidado de não divulgar o que foi gasto com a nossa publicidade no jornal. Mas informar a todos que a partir já desse mês, o que for gasto com, não só com o jornal, mas com qualquer outra publicidade que a gente for fazer, a gente vai respeitar essa lei e para mostrar a toda a população aquilo que é gasto. Então a gente vai estar reiterando ali, cobrando também essa outra solicitação. Com a palavra, vereadora Dulcimar.
Boa noite, presidente, mesa diretora, demais vereadores presentes na casa. Eu gostaria de fazer pedir a Vossa Excelência que envie um ofício ao nosso provedor da Santa Casa, que ele encaminhe essa casa a escala de como está funcionando com os médicos. Eu gostaria que fosse nós, vereadores, multiplicadores disso aí, que eu acho que nós estamos toda hora, somos interpelados na rua, se já resolveu a situação. E acho, pelo que nós estamos sentindo há duas semanas, que acabou o problema de médico lá. Mas nós precisamos de estar com essa escala na mão para a gente poder estar aí ajudando também o nosso provedor. Era só isso que eu tenho para falar. Obrigada. Boa noite a todos.
Vereadora Dulcimar, com certeza a gente vai estar fazendo esse envio dessa solicitação por ofício, que seja nos passado essa escala de médico. Inclusive, eu acho que para um meio também de informação para a gente ter, a gente também divulgar no site da Câmara essa escala que será nos fornecida pelo provedor Aragão. De antemão, eu gostaria de parabenizar também, que eu sei que você é figura importantíssima na montagem dessa escala. Então, eu gostaria que você levasse também o nosso abraço ao provedor Aragão e toda essa diretoria. Continuando com a palavra, vereadora.
Eu esqueci de estar falando. E também, daqui uns tempos, na hora que a poeira baixar, a gente convidar o nosso provedor para estar vindo aqui, porque em dois meses que faz que ele está lá naquela Santa Casa, eu acho que já fez a diferença. Eu acho que ninguém melhor do que ele para estar falando. Não melhorou de tudo, lógico, mas eu acho que ele já organizou bem a casa e merece estar vindo aqui para estar passando para a gente o que está acontecendo lá. Eu acho que um convite a ele também para estar aqui explanando para nós. Né, vereador? É isso, presidente. Obrigado.
Com certeza, vereadora. A sua solicitação será atendida com a enorme felicidade, não só dessa presidência, como toda essa mesa diretora e dos demais vereadores. Eu gostaria de passar a palavra para o vereador José Adriano.
Pela ordem, presidente. Queria agradecer a presença de todos os vereadores, componentes da mesa, o nosso amigo Mauro, funcionário da casa, em especial a dona Elina. Dona Eli, com 80 anos, aí sempre preocupada com o município, 90, só me desculpe, e com muita saúde. Inclusive hoje, parece que é até uma coincidência, um pessoal que, de Ipiranga, que gosta muito da senhora, inclusive falou que vai vir aqui visitar a senhora. Eles mexem com peça lá em Juiz de Fora. Depois eu vou lembrar o Trindade. Morava pé da casa da senhora, os pais dele. Conhece muito a senhora. E todos vocês presentes na nossa Câmara. Senhor presidente, com respeito àquele ofício que eu pedi ao excelentíssimo presidente que enviasse ao sargento Costa, ao tenente, com respeito às mobiletes, às bicicletas, como você respondeu, né, que vai consultar o jurídico, né, que de repente pode fazer uma lei, se pode partir do legislativo. Só que, senhor presidente, eu queria urgência, mas urgência mesmo, porque eu tenho certeza que o que está acontecendo hoje não está certo, entendeu? Então, por isso que eu pedi ao senhor uma reunião com o sargento, com o tenente e com as pessoas que hoje utilizam a bicicleta motorizada e as mobiletes. Porque essas pessoas, gente, que comprou mobilete, bicicleta, justamente comprou porque não tinha condições de tirar carteira, né? Tem pessoas que, infelizmente, hoje, para tirar carteira, a pessoa tem que ter leitura, tem que ter tudo, né? Então, que eles precisam desse veículo para trabalhar. E, até então, tem muita gente que nem sai de casa mais com a bicicleta ou com a mobilete. E todos nós sabemos que existe a lei que até 49 cilindradas pode andar. Hoje, por exemplo, em Juiz de Fora, eu ainda perguntei a um policial, Ele falou que não está, essa lei é uma liminar que está correndo, entendeu? Não foi julgada. Então eu quero assim, eu quero é transparência, porque às vezes as pessoas chegam e falam, ó, Costa, o Coité já está falando isso aí, então eu não quero conversa fiada, eu quero resolver o problema. É, ninguém procura vocês a respeito de mobilete e bicicleta na cidade, não. Já procurou? Porque eu é toda hora. Se eu chegar aqui na padaria do Bamba, chegam falando comigo. Entendeu? Então eu acho que tem que ser resolvido isso aí. Porque de repente nós vamos fazer um projeto de lei, pode demorar, né? E as pessoas estão perdendo tempo, né? Porque eu tenho certeza que eles podem transitar com as mobiletes, com as bicicletas. Só não pode em rodovias. Isso eu tenho certeza que não pode, né? Então é só isso que eu queria dizer. Eu queria ir o mais rápido possível nesse problema aí, porque infelizmente jogam para cima da gente, joga para cima do outro, eu acho que tem que resolver. Igual eu falei, se tivesse feito uma reunião com eles, com os pessoais que utilizam a bicicleta, a mobilete, acharia uma coisa mais viável para nós e para todos eles, né? Porque eles procuram a gente tem que tentar resolver os problemas. É só isso que eu tenho a dizer.
Vereador, é também de extrema importância essa preocupação que Vossa Excelência tem, que é de todos aqui também, em relação a essas cobranças que vêm no dia a dia. O que eu posso adiantar para Vossa Excelência é que já essa semana, no início da semana, não só esse assunto, mas também vários outros já estão separados aqui para o nosso assessor jurídico emitir os pareceres dele. E vou inverter a ordem. Tem vários assuntos que são de urgência, mas eu vou colocar esse na frente para que a gente possa, no mais rápido possível, estar dando essa resposta a todos os munícipes. Com a palavra, vereador Alan Borges.
Pela voz, senhor presidente. Senhor presidente, no assunto a respeito da Santa Casa, que a nova vereadora Dulce Mar falou, já isso toca a gente profundamente, e a gente fica muito feliz de estar a Santa Casa aos poucos caminhando, vendo que nossa luta não foi em vão. Mas, além de parabenizar a digníssima, excelentíssima vereadora Dulce Mar pelos trabalhos lá na Santa Casa, nós não poderíamos lembrar que a questão principal da Santa Casa é a questão da credibilidade, né? Que muito bem, e essa credibilidade, porque nós temos lá na diretoria, principalmente vendo lá trabalhando arduamente, e eu vendo assim, eu vi nas ruas, brigando, lutando mesmo para a Santa Casa, estando lá presente em todos os instantes. Eu não poderia deixar de citar duas pessoas, logicamente o provedor Aragão, né, e a Maristela, né. Eu orgulho, fico muito feliz, né, de eu ter ido juntamente com o novo vereador Dionísio Dadalt, convidar ela, nós fomos lá até para naquele imbróglio de quem seria o provedor, até então o Aragão administrador. E ela ter aceito, nós fomos lá, né, Dionísio, para convidar ela até para ser a provedora, para ela ter encabeçar. Ela falou pelo problema do pai dela, de saúde do pai dela, demandaria muito mais tempo. E ela aceitou prontamente o cargo de vice-provedora e está desempenhando com toda a batalha, né, talvez até deixando, né, o próprio pai lá, preocupada com o pai dela, mas está, né, com a... Tem lá os funcionários dela olhando, e ela bate de pano, a gente vê ela batendo de porta em porta, e aí, todo dia, quando eu encontro com ela, ela fala, quando eu fico alegre, ela, eu estou na padaria, eu pedi para deixar uma listinha lá, para pegar, talvez recolher um quilo, um pacote de açúcar, já tem 20, 30 pessoas estão ligando para doar, e a gente fica muito feliz, provando que a população está acreditando nessa diretoria da Santa Casa, né? Tivemos lá, até por coincidência, uma coisa que a gente vai lutar, tem certeza, nós vamos lutar, nós vamos conseguir, né, o próximo passo, tentar reabrir com o trabalho, né, reabrir até o centro cirúrgico. E antes de acontecer isso, para uma dádiva de Deus, nasceu, eu fiquei sabendo que nasceu uma criança lá, né, na Santa Casa, de parto normal, mas se tivesse de portas fechadas, talvez tenha nascido aí, não teria um médico, é problema, não teria um médico no município. Né, nasceu com a presença do médico, né, Dulce? Então, isso a gente fica muito feliz, né, das coisas caminhando. A luta é muito grande. O Aragão, tem hora que ele fica assim, ele preocupado, as conversas que tem com ele, preocupou, o cansaço dele é muito grande, mas ele sempre está lá, né? Não, tô firme, né, eu osso duro de ruir. E nós vamos dar essa, né, vamos ruir esse osso junto com ele. Porque esse foi um compromisso nosso, dessa casa, do executivo, enfim, tem que ser da população rionovense. e nós vamos, com certeza, nós vamos, talvez, no, quando findar nosso mandato aqui, né, a gente ter lá a Santa Casa funcionando na sua plenitude. Então, é motivo de regozijo da gente, de alegria, de ver a Santa Casa aos poucos, né, saindo da UTI. É isso que eu ia dizer, parabéns, né, nobre colega do CIMAR, pelos seus trabalhos lá, né, e parabéns, que levem, né, meus parabéns aqui, eu tenho certeza de todos vocês, a diretoria, principalmente a pessoa do Aragão e da Maristela. É isso que eu ia dizer, uma boa noite a todos vocês e obrigado.
Vereador, muito feliz com suas palavras, vereador, e até me surpreendeu aqui porque eu não estava sabendo desse nascimento. Acho que isso nos deixa muito feliz e muito orgulhoso. É, com a palavra, vereador Sebastião Esperança.
Boa noite, presidente. Excelentes vereadores, funcionário Mauro, amigos da plateia. Eu não poderia deixar de parabenizar o nosso amigo, excelentíssimo vereador Eder Lima, pelos seus requerimentos, de muita precisão, muito pontuais, e queria colocar uma ajuda, uma posição, uma opinião, que fosse aquele requerimento da internet de transparência, para não trazer mais custo para a prefeitura, que utilizasse os jornais locais, que ela já tem uma despesa já mensal com esses jornais, e que esses jornais sejam mais à disposição dos devidos distritos. Inclusive com os balancetes bem resumidos, para que todos entendam, e mais importante, que sejam mais atendidos esse povo na distribuição desses jornais. Eu acharia que atenderia muito bem o seu objetivo, né, que eu também hoje é meu objetivo, junto com o senhor, mas que não trouxesse mais custo, que seria uma coisa mais simples, mais transparente e mais rápida, né? E não poderia te falar sobre a Santa Casa. Ontem eu estive lá com o Aragão e eu pediria a vocês, quem tivesse um tempo, a meia hora, uma hora, qualquer dia que tivesse, que ele está lá ficando lá direto, entendeu? E eu senti assim nele, você vê que ele é uma pessoa de responsabilidade, que vai atuar, que vai administrar corretamente. Então, automaticamente, acontece um afastamento dos funcionários dele. Eu senti isso nitidamente. Então, eu vejo ele bem isolado. E ele é uma pessoa hoje de extremo importante para o nosso município. O papel que ele desempenha, com muita qualidade, muito eficaz e de custo zero para o nosso município, para a nossa Santa Casa, entendeu? Eu pediria a vocês, todo o tempo que tivesse, mínimo tempo que tivesse, que fizesse uma visita para eles, ou uma comissão nossa, presidente, uma vez por semana, acompanhasse o que está acontecendo, o que está faltando, entendeu? Para o pessoal, o profissionalismo, via que nós não estamos lá só para decidir e melhorar a Santa Casa, nós estamos lá no dia a dia junto com ele, dando moral para ele. Inclusive, para responsabilizar essas minhas palavras, eu queria ao mesmo tempo agradecer do fundo do meu coração e parabenizar ao senhor Aragão, se a senhora excelência vereadora Dulce se esteve presente nesses trabalhos, também meus sinceros, explanados à senhora, meus parabéns sinceros, de o custo de um médico. Sempre se falou, todos os projetos que foram julgados nessa casa, ano passado todo, se falava numa cifra para um plantão de 24 horas em R$ 1.500. E ele está executando a prática disso com R$ 1.000. É o mesmo tempo um plantão de 12 horas, que a gente cansou de se falar aqui, em R$ 750, ele está praticando um valor de R$ 500. Então, a economia que ele está trazendo para a Santa Casa é de grande relevância. E parece, nós economizando, que os médicos estão trabalhando com muito carinho, né, velho? A gente percebe isso, né? Porque a população que veio falar comigo, mesmo que vinha reclamar, hoje vai falar que essa operação da casa tem médico e que está sendo muito bem atendido. Então, eu não poderia jamais deixar bem gravado nessa casa os parabéns de fundo do coração pelo trabalho desempenhado pelo Aragão. E da minha parte, jamais eu vou me abandonar, vou me cortar de um apoio a ele. É só isso que eu queria falar, uma boa noite a todos.
É muito boa as colocações de Vossa Excelência, vereador. Eu também tive a oportunidade hoje, antes de ir para Juiz de Fora, ter a felicidade de encontrar com o Dr. Márnio e o seu irmão, o Dr. Euler. Tive a oportunidade de tomar um café com ele aqui na nossa casa. E em conversa com os dois, o Dr. Márnio resgatando toda aquela empolgação dele com a Santa Casa, criando vários planos. O Dr. Euler comentando uma passagem que aconteceu com o Dr. Lucas, se derretendo em elogios ao Dr. Lucas. E justamente ele cobrou uma situação que também a gente vem cobrando. Que tomara que se crie vínculos com médicos em Rio Novo, que a gente possa saber, igual tinha antigamente, que a gente tem até hoje, mas a gente sabe que a doutora Silvana, doutor Luiz Paulo, doutor Luiz Enés, não serão eternos, e que a gente também crie, esses médicos abracem a nossa causa aqui na Santa Casa, que a gente possa cada vez mais ter esses profissionais, e principalmente profissionais identificados com o nosso município. Com a palavra, vereador Éder Lima.
É só para dizer que a ideia do Sebastião é excelente. E até me lembrou de perguntar, o Jornal da Câmara vai ser um jornal próprio? É só para a gente saber o tamanho do que tem que mandar para o Mauro?
Tá? Não, vereador. Nós temos duas páginas no Jornal de Circulação do município. O Mauro já tem os layouts, já sabe os tamanhos. Então, de acordo com a matéria que foi divulgada, eu tento diminuir um pouquinho com a autorização do vereador proponente, ou a gente segura para soltar no outro mês, mas pode ter certeza que todas as matérias propostas por vossas excelências terão a prioridade. Inclusive, com a prioridade que essa presidência deixará de publicar suas matérias que ela julgar necessária para prioritariamente divulgar a matéria de todas as vossas excelências. Então, vossas excelências, se preencher todos os espaços dessas páginas, essa presidência se furtará de colocar matérias no jornal. Então a prioridade é todas de vocês. Vocês ficam à vontade, é só procurar o Mauro para debater com ele, redigir a matéria, ou também se vocês quiserem redigir o texto.
Beleza. Eu só quero também deixar aqui o meu abraço para a dona Lili, que está aqui presente, e torcer para que eu chegue aos 90 anos sendo um cidadão como ela, né? Sempre cobrando, sempre presente. Inclusive o projeto de autoria do vereador Alain vem muito a calhar a uma das reivindicações que a dona Lili me fez há algum tempo atrás sobre um medicamento que ela não estava tendo, que eu repassei o pedido e não sei se foi atendida. De repente ela não precisava se deslocar e ter acesso a isso em casa mesmo. Então é interessante que a gente tem que vangloriar mesmo as pessoas que chegam a essa idade com o vigor de subir as escadas, né, e vir aqui cobrar os seus direitos. Então, não poderia deixar de dizer que a população de Piranga foi uma população sortuda de ter tido uma educadora como a de Rio Novo também teve e ainda tem.
Com a palavra, vereador José Adriano.
Poderia deixar de falar também sobre a Santa Casa, né? Queria parabenizar o Alain por suas palavras, meu amigo Sebastião Esperança. Sebastião, parece que é até uma coisa. Esses dias um cidadão, rapaz, me parou e falou comigo: pô, você acha que o Aragão vai dar jeito de Santa Casa? Esse Aragão não sabe nada, não. Então, quer dizer, teve uma pessoa que chegou a falar isso, né? Igual você acabou de falar, você está sentindo que as pessoas estão se afastando dele. Infelizmente, a situação é complicada mesmo. Quando a pessoa quer colocar a coisa para andar, né, a coisa certa, tem gente que gosta de dar uma, como é que fala? Puxar, né? Mas eu tenho certeza que hoje a nossa Santa Casa, ela vai sair da situação que está. Porque hoje é todo mundo unido. É igual eu falei, uma pessoa, né, que quis denegrir a imagem do Aragão. Não vou falar quem que é, mas na mesma hora eu falei, se não existe, é uma pessoa séria, uma pessoa que realmente quer ajudar a nossa Santa Casa. Então, queria parabenizar por suas palavras, e eu tenho certeza que a nossa Santa Casa vai ser daqui para frente só sucesso, tá? Porque eu acho que o povo do Rio Novo agora, ele está ciente que a Santa Casa tem uma administração que vai resolver os problemas do nosso município, tá? Só isso que eu tenho a dizer.
Vereador, muito bem lembrar também por vossas excelências a respeito do assunto Santa Casa. Acho que muito feliz, acho que a gente vai estar no menor tempo possível convidando ao provedor da Santa Casa para estar vindo aqui disponibilizando a estrutura da casa para apresentar todos os resultados já colhidos nesses primeiros meses de sua gestão frente àquela gloriosa casa. Eu gostaria também, antes de ceder a palavra aos nossos inscritos, só para estar passando uma informação de extrema importância para todos vocês, que a gente lançou o edital obedecendo a lei 8.666, que fala sobre licitações. A gente lançou o edital para a contratação de nova empresa contábil para a Câmara Municipal, visto que a atual planejar já foram feitos vários aditivos no seu contrato e atingiu o valor máximo que a lei 8.666 permite. Então a gente vai estar, já lançou o edital de licitação, será na modalidade técnica e preço, e para a gente buscar o menor preço possível, com a maior qualidade possível, por isso que foi colocada essa modalidade. Porque às vezes pode vir uma empresa com preço irrisório e não ter a técnica e a qualidade que uma outra empresa possa oferecer. Então o edital vai estar fixado nos murais dessa casa, será colocado no site da Câmara, e para também buscar também mais qualidade, principalmente transparência essa casa, a gente vai estar divulgando no Diário Regional esse convite, esse edital, e será dia 10 de fevereiro essa licitação. Todos os vereadores, o Vinícius, que é o presidente da comissão de licitação, todos que quiserem comparecer para ver as aberturas dos envelopes estarão convidados. É 10 de março, desculpem, gente. É porque a gente ia lançar o edital, mas o prazo ia dar na segunda-feira de carnaval. Então, se você abrir um envelope segunda-feira de carnaval, ficaria completamente inviável. Então, eu gostaria de falar para vocês que a gente está, que vença aquela que trouxer a melhor qualidade. Eu, particularmente, eu trabalhei esses 2 meses com a Planejar, não tenho nada a reclamar. Acho que ofereceu bom serviço a essa casa. E tá aí, tá lançado o edital que vença aquela que der o preço justo com a qualidade que essa casa merece. O vereador Alan quer fazer o uso da palavra brevemente antes de eu passar para os convidados?
Eu vou ser breve, presidente. Até quero parabenizar as palavras do nosso vereador Sebastião, lembrando numa parte que ele falou, que a gente só tem elogiado muito a questão da Santa Casa, mas quer dizer que realmente o Aragão está muito sobrecarregado lá. Ele está muito, hoje mesmo ele falou. Então, gente, eu quero, né, que passe todos nós aqui, os cidadãos presentes aqui no plenário, que repasse as pessoas, quem pudesse doar, que seja lá uma hora, meia hora do seu tempo, em conhecimentos técnicos, talvez ele vai mexer num computador. Não necessariamente, porque infelizmente nós temos um mal, que às vezes a gente faz assim uma diretoria, e talvez nem todos da diretoria estão presentes. Eu posso dizer que esta é mais presente, tem mais gente presente, mas nem todos. Ele vai conversar, tem uma nova conversa, mas ele está muito sozinho, ele está se sentindo muito sozinho lá e sobrecarrega. A verdade, ninguém, a gente está falando aqui, ele ouça o duro de roer, mas ninguém também, nós somos ser humano. Chega um momento que, né, a gente abre o bico, né? Então, para não deixar isso acontecer, nós temos que sim passar, se tem um amigo, se a gente mesmo poder lá doar algum tempo que a gente tem, o que eu posso ajudar, sobrando a meia horinha na semana, poder ajudar, né? A gente tem, nós temos que fazer isso sim, né? Para isso, para andar, para a Santa Casa continuar andando, né? Vai dar certo, né? Tenho certeza que vai dar certo, mas vamos sempre lembrar disso. Não chegaram, está feio cruzar os braços, o Aragão cuida. Não é bem assim. Está tendo recurso, mas às vezes não só com recurso as coisas funcionam. Precisa talvez ter pessoas lá para ajudar ele lá, né? Então vamos, a gente tem nossos amigos, outras pessoas, vamos lembrar isso a eles. Uma boa noite, obrigado.
Pela ótima. Só um pouquinho para não ficar enjoado esse assunto.
Palavra.
Eu não vou aguentar esperar o senhor Aragão, mas eu também não tenho autorização de estar falando aqui, até porque aqui eu ocupo uma cadeira de legislativo e não de funcionária da Santa Casa. Mas nós tivemos uma visita do Conselho de Medicina e nós ficamos todo mundo apreensivos e eles chegaram, pessoas seríssimas, de Juiz de Fora, doutor Cícero e a Cláudia Felício, felicíssimo. E ela nos surpreendeu com a visita e deixou um relatório, falou que estava ali a pedido do Ministério Público e do Judiciário, tá? Ela leu que estava ali porque, devido ao TAC que foi feito para nós estarmos organizando e não a intervenção do Ministério. Estão lembrados, né? E aí o doutor Cícero chegou, cirurgião antigo, presidente do Conselho de Medicina, acho que ele ocupa esse cargo hoje, e foi por surpresa, não é, para nós não foi, para ele foi. Tinha um médico na hora e fizeram uns levantamentos de algumas coisas e mandaram o relatório onde nós agora estamos com 90% das reivindicações sanadas. Eu não queria estar falando, mas eu vou falar. Está difícil a gente montar o quadro clínico do hospital de tanto médico que tem. Está difícil. E hoje, assim, liga uma Gisele, liga uma Joana, liga um Guilherme, liga um Rafael, liga um Lucas. Todos querem fazer parte do nosso quadro clínico e está difícil. Então, assim, eles quando ligam, perguntam assim, eu queria falar com alguém que está responsável pelo plantão, eu nem falo, porque eu falo, não, vou passar para o provedor, porque ele vai te falar. Porque nós, enfermeiras, que estamos ajudando ele e a Amanda nesse quadro, a gente falar que vem, que o pagamento vai ser certo, isso aí já aconteceu outras vezes e não teve assim. Então, eu passo a palavra para ele. E ele fala assim, quem te falou que nós não estamos pagando em dia? E a pessoa fala assim, ah, não vamos colocar nesse, né, não vamos deixar. Porque foram épocas para trás. E agora hoje nós estamos com pagamento dos médicos em dia, né, e está pagando quinzenalmente. E nós estamos difíceis de fechar o... Estava aqui na Câmara, uma médica ligou, tem uma vaga para mim. Eu falei, infelizmente não vai ter, a não ser que você venha para nós estarmos assentando para fixar seu dia. Então, nós estamos com o quadro cheio, nós temos que estar fechando o corpo clínico, é na média de 7, 8 médicos, e hoje nós estamos trabalhando com 10 e nós vamos ter que selecionar. Então, isso aí, gente, eu tinha que falar, isso eu não ia aguentar esperar o Sr. Aragão chegar aqui, tá? Justo.
Excelente, tá? Notícia trazida por Vossa Excelência, vereador. Além de ser uma competente vereadora, também uma competente enfermeira dessa casa. Gostaria aqui de passar para Vossas Excelências, só para relembrar um assunto, um convite que foi feito pelo nosso secretário, Sebastião Esperança. Na segunda-feira, tem um convite aqui da Câmara de São João a respeito da continuidade aos trabalhos referente à criação do Conselho Intermunicipal de Animais. Então, eu gostaria de falar com Vossas Excelências, provavelmente eu não estarei aqui, estarei em Belo Horizonte, mas eu gostaria de deixar... pedir para que vá o máximo possível de vereadores e deixar a estrutura da casa à disposição para todos vocês. Estará completamente com veículos para vocês possam ir nessa reunião, que eu acho que será de extrema importância, principalmente para Rio Novo mostrar a força da sua casa legislativa perante a criação desse conselho, que eu acho que tem muita gente aqui, todos aqui são capazes de... criando esse conselho, pleitear cargos do mais alto escalão dentro dele. Eu gostaria, de acordo então com o regimento interno daqueles que fizeram a inscrição, eu gostaria de pedir autorização ao senhor José do Prá e ao Leandro também, para me passar a palavra para a dona Lili, para ela fazer o pronunciamento dela, e logo depois, na ordem, eu passarei a palavra ao presidente do sindicato, senhor, e depois ao Leandro. Com a palavra, nossa excelentíssima Elília de Matos.
Senhores vereadores, boa noite. Eu vou pedir licença para falar sentada, que eu estou com um problema.
Dona Elíria, um momentinho só, que a gente vai fazer um ajuste no microfone da senhora. Só um momento. Pode dar continuidade, dona?
Pode falar aqui? Posso falar daqui? Eu primeiro quero cumprimentar a Câmara pelo valor que neste momento vocês estão fazendo, colocando na praça principal de Rio Novo o nome de Ronaldo Dutra Borges, que foi a primeira pessoa que me socorreu quando eu voltei de Ipiranga. Meu filho tinha 14 anos, estava sentada na porta chorando, porque ele tinha saído do Ipiranga. Ipiranga era o lugar, era a nossa chácara, tinha cavalo, tinha tudo para ele divertir. E aqui em Rio Novo ele não tinha colegas. Ronaldo passou e falou com ele: o que, que você está chorando, menino? É porque eu vim para Rio Novo e não tem terra para eu correr. Ronaldo disse assim: peraí, me dá sua mão. E levou ele para a praça de esportes e falou: menino, você vai tomar conta da praça de esportes. Daí para cá, o Evandro continuou na praça de esportes, trabalhando, veio trabalhando, foi para o exército, voltou trabalhando nas escolas. E Ronaldo, antes de se despedir de nós, ele foi lá dar um abraço no Evandro. Então, Evandro está sendo muito prejudicado dentro do Rio Novo, desde que eu cheguei. Evandro é meu filho. Ele foi aqui professor de educação física na escola, nas escolas. Ele foi professor de educação física nas escolas, que ele tem um curso de educação física. Depois, ele foi para o exército. Acabou o exército, ele foi fazer um curso de educação física em Belo Horizonte. Depois de Belo Horizonte, ele foi fazer o curso do CREF. E foi aí até que chegamos até no prefeito, que era aquele penúltimo prefeito, quem foi mesmo? Marco Aurélio. Até o último prefeito, que foi o Marco Aurélio. E neste concurso, neste tempo, o Evandro foi declarado secretário municipal da educação de esportes da prefeitura de Rio Novo. Foi o Marco Aurélio que deu a ele este lugar. Depois, o CREF, que agora é a maior unidade de educação física do Brasil, que está patrocinando a Copa do Mundo, ele foi fazer o CREF na Universidade de Juiz de Fora. E ele, nesta altura, eu estava completamente desorientada, que estava voltando do Ipiranga, sem saber o que eu ia fazer. Mas meus pais, eu vi, além de ter uma separação judicial, meus pais estavam doentes, todos dois. E eu vim com Evandro para cá. Foi enquanto os prefeitos vieram, o Evandro foi sendo o secretário de esportes. Depois ele foi para o exército, foi para Belo Horizonte fazer o curso de educação física e voltou para Rio Novo. Aqui ele continuou com esporte, na educação física. Quando foi? Depois chegou aqui do CREF uma grande verba para o esporte. Mas assim, os alunos deveriam, as pessoas deveriam se interessar e matricular. Para o matricular ou inscrever para fazer o concurso. Isto não foi feito. O concurso não foi feito. O Evandro fez sozinho, num quartinho escondido, porque havia uma grande verba. Onde está a verba? Isso que eu quero saber. Depois que o Evandro saiu, quer dizer, saiu da secretaria e expuseram ele para fazer este concurso, O secretário de Esporte de Rio Novo chegou perto de Evandro e falou assim: Evandro, o prefeito mandou falar que não precisa mais de você. E o Evandro havia o único que havia sido feito o concurso e tinha passado. A partir desse dia, o Evandro não voltou mais para a prefeitura. Ficou sem o lugar que era dele. E a verba, onde está? A verba que veio para Rio Novo, que está aqui no mortuário da prefeitura, lá onde guarda as coisas antigas, é Liga 35. Eu pedi ao funcionário que trabalha aí na Liga, que aí embaixo, que me desse isto para eu ler. Ele deu. Então, essa 35 era para convocar todo mundo, fazer um concurso todo, que todas as pessoas que quisessem. Mas ficou só o Evandro. Por quê? Porque o Evandro era o secretário de esporte. Então, ele podia ser despedido facilmente. Daí, nunca mais voltou à prefeitura, não deram satisfação nenhuma a ele. Agora, a prefeita deu a ele uma oportunidade. Ele está fazendo, fez o concurso, passou, mas ele não tem ainda o seletivo do Estado, tem da prefeitura. E ele está trabalhando para a prefeitura. É a coisa que mais me aborrece dentro do Rio Novo, é eles não terem feito com o Evandro essa coisa que eu não posso saber por quê. Porque não gostam de mim ou porque não gostam do Evandro? Evandro está trabalhando, está aí com a prefeitura. Todo rapaz, todo aluno é apaixonado pelo trabalho dele. E eu vim à Câmara porque eu não quero esticar, que há poucos dias, uma coisa à toa, a tampa da minha caixa d'água caiu. Eu fui lá no escritório da Dengue e pedi a eles que pusessem a tampa da caixa d'água. Depois eu falo por quê. Então, os funcionários falaram comigo assim: ah, nós não vamos subir na caixa d'água porque não tem escada. E nós não vamos emendar a escada para subir. Então, é muito certo. Eu escrevi, então, para o secretário de saúde, fala o nome dele para mim, que eu esqueço toda hora, o Borges. Como é que ele chama? Antônio Borges? Antônio Borges. O secretário de saúde não deu nem confiança para o que eu pedi. Deu. A semana, 4 dias depois, eles estavam colocando a tampa da caixa d'água lá na minha casa. Ele, de Juiz de Fora, fez isso. Quer dizer, hoje, ou você faz ou você não faz. Então, eu estou fazendo para meu filho. Eu quero que ele seja muito bem, que seja muito bem dentro da prefeitura. Eu quero que ele faça o seletivo, ele já fez um, está faltando outro. Mas eu não aguento olhar esse papel. Toda vez que eu olho, eu tenho que chorar. Porque o Ronaldo nunca fez questão de chamar o Evandro e falar: é você a única único responsável pela educação física do Rio Novo. Além do Ronaldo, tem aquela menina que era secretária, diretora da escola, a Maria Helena. Só Evandro seria capaz de fazer o esporte do Rio Novo. E vocês vão às quadras aí. O Evandro está nas quadras. Vocês vão ver como estão essas quadras. E como esses meninos gostam de Evandro. Gostam de Evandro e respeitam. O esporte hoje é a maior chance, porque o CREF tomou conta do Brasil. E é por causa disso que eu vim à Câmara. Porque eu não aguento ver o Evandro não sendo classificado. Se ele foi classificado, e por que não está? Se ele ganhou o concurso, por que ele não está? Ele vai ficar com raiva de mim. Vou chegar lá agora, ele vai ficar com raiva de mim. Porque ele não vai, mãe, você está doente. Não, doente eu não estou. Estou doida de nervosia, porque está acontecendo. Veio o Marco Aurélio, veio o Antônio Varotto. Quando veio o Antônio Varotto, eu adoeci. Ele não gosta de mim. Ele queria me jogar da escada abaixo aí. Ainda falou comigo, sai daqui, mulher, senão eu te mato, te jogo lá no meio da rua. Falou isso comigo. Se a polícia vier falar alguma coisa comigo, eu falo que a senhora veio cá só para me tentar. Então eu estou passando uma fase difícil, porque eu tive, como ele falou, uma glória em Piranga. Eu trouxe para vocês verem que eu tive a glória. E eu não sou piranguense. Abre. Eu tive esta glória em Piranga. Ele fala a verdade, porque eu fiz para Piranga o que eu tinha vontade de fazer por mim e nunca fiz, porque ainda de tudo, ainda me atropelaram. Olha só, eu quero que você veja aqui, ó, tudo, prefeito, deputado, eu que levei para Piranga, eu fiz Piranga. Piranga hoje é o melhor de Piranga, muito maior. Mas, olha, muito obrigada, muito obrigada. Desculpem vocês, que vocês não têm nada com isso, mas vocês são rio novente e vocês devem saber quanto eu estou sofrendo. Porque o Evandro devia estar com o louvor dentro do esporte do Rio. Porque é formado, o Evandro tem o CREF, o Evandro tem o curso de educação física aqui em Belo Horizonte, fez o CREF aqui na universidade. A única pessoa que respeitou o Evandro até hoje foi Ronaldo Borges e essa direita, essa prefeita que caiu agora, que chamou o Evandro para vir trabalhar com ele. Mas Ronaldo, eu te devo muito, Ronaldo. Porque Ronaldo fez para Evandro o que prefeito nenhum fez para Evandro. Educado, inteligente e muito bom. Eu não estou falando que não é causa do filho dele. Eu estou falando aqui porque ele fez. Ele fez.
É.
E eu, você sabe, que um homem pode ter 40, 50, 60 anos. Mas ele é o filho. E o filho dói quando a pessoa está de nós. Mas dói muito. Por isso que Piranga chamou de Piranga. Piranga, eu ia para todo lado. Ele está falando, é verdade. Eu conversei com o governador. Eu conversei com tudo que ele. Até Piranga não tinha banco. Hoje tem banco. Tem banco. Piranga hoje é melhor do que o novo, porque além de banco tem agência, aquelas casas de boteco.
Dona Elília, eu gostaria de imensamente agradecer a sua participação aqui no dia de hoje. Toda a sua experiência é uma história muito bonita, emocionante. Eu tenho certeza que aqui todos os vereadores se emocionaram com, não só com a história, como o seu jeito forte de contar ela. Então, eu acho que nós, vereadores, temos que agradecer a sua presença aqui nessa casa. Isso aumenta em muito a nossa responsabilidade, saber que uma pessoa igual você, no auge dos seus 90 anos, ainda continua ativa, trabalhando, pensando no bem da nossa cidade, não só vendo a situação do seu filho, mas também preocupado com outras situações, como saúde, como desenvolvimento da nossa cidade. Eu tenho certeza que o que a senhora trouxe aqui para a gente hoje só tem a engrandecer todos os trabalhos dessa casa. Eu gostaria de deixar as portas escancaradas para toda a solicitação, para toda vez que a senhora quiser usar dessa palavra, a senhora será muito bem-vinda aqui, como todos são bem-vindos, e isso deixa a gente muito feliz, tá, dona Elília? Eu gostaria de pedir só à senhora que depois essa documentação é pedir uma autorização da senhora que um funcionário daqui dessa casa possa ir até a casa da senhora para que possa xerocar toda essa documentação a respeito dessa situação do seu filho, para que a gente possa tomar conhecimento, entendeu? Para que a gente possa aqui junto ver se a gente possa corrigir através da lei essa injustiça que possa ter vindo a ocorrer. Então, eu já peço de antemão sua autorização à senhora. Na segunda-feira, um funcionário dessa Câmara estará indo à sua residência buscar esses documentos, tirar os xerox, passar a todos os vereadores e nós juntos, se Deus quiser, tomaremos as providências necessárias. Conheço, sim. Tive a oportunidade de ser aluno do Evandro, pessoa muito séria, muito disciplinadora, que tem um esporte na veia, e com certeza é de pessoas como ele que o nosso município precisa, é pessoas que gostam do que fazem, assumem, tem aquele amor a quando pega os seus campeonatos para organizar, muito organizado e disciplinador. Então, tenho certeza, dona Lili, que essa casa aqui vai buscar deixar tudo às claras em relação ao ocorrido com o seu menino. Muito obrigado pela participação que Vossa Excelência teve aqui, que a senhora teve, a gente tem o costume, e fica as portas da casa aberta. Eu gostaria de passar a palavra brevemente para o vereador Alan, fazer o uso dela.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, dona Lili. Eu não poderia de deixar aqui mostrar o senhor meu orgulho e minha honra. E toda a minha honra de ouvir as palavras da senhora mais uma vez. Quero dizer para a senhora, né, que todos os presentes aqui, não foi a única vez que a senhora fala isso para mim e para todos. Isso aqui, isso que me deixa feliz. Eu tenho certeza que meu pai, onde estiver, né, está com extrema felicidade, porque essa foi a maior riqueza que ele deixou. E meu pai sempre plantou isso. A vida toda foi, a vida dele foi essa, assim, poder servir, né? Ajudar o próximo, dar oportunidade ao próximo, né? Até às vezes os que erraram. Todo mundo merece oportunidade na vida, né? Meu pai era o coração, esse era o símbolo dele. E eu fico muito feliz, dona Lili, de saber que, né, mais uma vez eu ouvi isso da senhora, né? Que isso sirva de exemplo para todos nós aqui, né? E que o seu filho, seu amado filho, com certeza terá aqui de nós também um defensor, né? Um defensor, né? E eu mais uma vez, Lili, eu não tenho palavras para agradecer a senhora, tá? Essa homenagem, a sua sinceridade em falar do meu pai, um grande amigo da senhora também. Sempre falou também muito bem da senhora, sempre teve na senhora um exemplo para ele. Muito obrigado, Lili, e obrigado a todos aqui. Esteja sempre presente aqui no meio de nós e conte comigo e com todos aqui. Uma boa noite e obrigado.
Obrigado pela sua explanação, vereador. Gostaria de fazer a sessão da palavra para o nosso querido presidente do Sindicato Rural, José Pereira do Prá. Sinta-se à vontade, José.
Excelentíssimo senhor presidente Guilherme Nogueira, senhor vice-presidente Vinícius Araújo, senhor secretário Sebastião Esperança, demais vereadores, eu queria até rapidamente comentar o seguinte: um jovem presidente, um jovem político, uma jovem Câmara. Então eu acredito que o povo de Rio Novo, ele pode esperar muito de vocês, que está muito renovada, até na idade, com exceção do meu amigo Sebastião, que nós devemos regular a idade. Mas acho que o povo deu uma grande mudança na Câmara, tem novo espírito, eu acredito que Rio Novo tende a ganhar. Também não poderia deixar de cumprimentar meus amigos, aqui o colaborador secretário do sindicato, o Gilberto, o sócio Vinícius, e amigo e guerreiro, o Vinícius, que é um lutador também, já foi, passou no meu local, foi causador de eu estar à frente dessa entidade, o Dionísio. E eu queria pedir aqui ao Mauro para deixar nas mãos dos vereadores alguma coisa que a gente comentar, e tem como o vereador questionar e perguntar. Mas a minha vinda aqui é mais para agradecer. Eu queria dizer aos senhores, eu fico até com vergonha de estar à frente de uma entidade patronal e que há 3 anos eu tenho que recorrer ao poder público para quitar as obrigações daquela entidade. Então eu não poderia deixar de mencionar aqui em 2011 o gesto do senhor vereador Helder Louro, que me socorreu no final do ano. Em 2012 foi o senhor José Adriano. Em 2013 a Dulcimar Prata Marques. Eu não vou falar de valores e fica complicado eu colocar no papel, que os senhores sabem que vocês fazem a indicação para o executivo e parte de lá. Então o que que ocorre? Se você colocar no documento que foi a Câmara que passou para o sindicato, eu não posso fazer isso. Mas então eu venho aqui pessoalmente comentar que eu sei que é uma indicação dos senhores de sobra que acontece no legislativo, que vocês indicam. Então eu queria agradecer a oportunidade que eu estou tendo de agradecer esses vereadores, presidentes que colaborou. E esperamos, se não for resolvido, que continue nos ajudando. Eu fico com vergonha se vocês estivessem na minha residência para ver o grau de insatisfação dos meus filhos e da minha esposa de saber isso que eu estou fazendo. É lamentável, porque ela acha o seguinte: é um absurdo eu ter que andar de pires na mão à frente de uma entidade patronal que é sofredora no município. Eu queria dizer aos senhores, eu não coloquei por escrito, mas aqui vai a nossa receita. Nós vivemos, está escrito aqui e vai sair no balancete que todo ano sai. Não está aí. Nós vivemos com 2 aluguéis. Um é do Caminhos Verdes, né, que é o Caminho de Verde de Minas, e uma sala para o laboratório do Pablo. O imposto sindical e os associados, que hoje nós estamos com um número de ativo de 62 associados. Quando a gente começou tinha 32, me parece. Graças a Deus cresceu um pouquinho. Mas, em contrapartida, as despesas aumentam. Eu queria também comentar rapidamente como funciona, e as pessoas têm que pensar muito à frente de um município quando tomam uma certa atitude. Foi muito bom, eu me considero goianense, quando emancipou o Goianá. Mas vocês sabem o que aconteceu com certas entidades? Hoje eu vejo a Santa Casa sofrendo, o Asilo sofrendo, a Paz sofrendo, e o sindicato também sofrendo. Porque o imposto sindical de Goianá não vem para o sindicato de Rio Novo. E lá a extensão de base de Rio Novo. Agora e a minha luta? Vocês sabem muito bem que o imposto sindical, quem cobra é o CNA. Ele vai uma parte CNA, que é a confederação, uma parte do Ministério do Trabalho, uma parte para a federação, e 60% vem para o sindicato. Se o sindicato não está presente, não vem para a base, que é o município, vai para a federação. Se não existe a federação, vai para o Ministério do Trabalho ou a confederação. Então, muitas vezes, tem algum proprietário de terra que se nega a pagar. Aí tem que ir para a justiça. Eu lamento, mas tem alguns, é ínfimo até o que tem que se pagar. Mas não sabe dessa classe que luta dia e noite para o produtor. Eu, se eu ficar aqui comentando, ou o próprio Vinícius, ou o Dionísio, de falar do nosso trabalho para defender o produtor, nós vamos passar aqui 3 dias e 3 noites e não resolve a situação. Mas uma outra coisa que eu queria dizer também, além disso tudo, tem alguns convênios que a gente faz, e dentro desses convênios tem uma taxa que se paga à Secretaria da Fazenda. O que que acontece com nós? Como nós temos vários convênios, nós temos um convênio com o agrônomo e temos convênio com o veterinário. À medida que a EMATER dá a DAP, que é a carta de aptidão, você tem, se for associado ao sindicato, que tem uma resposta técnica, você paga 0,5% ao governo. Se não tiver, você paga 1% ao governo. Tem alguns proprietários, 2%, tem alguns proprietários que fazem o seguinte: inicia-se no sindicato, paga a joia, que é 3 meses, e afasta. E isso é o Rio Novense. E bate no peito em todas as colunas, em todo canto de Rio Novo, e fala que é Rio Novense. Eu não vou dizer nome, mas vocês procuram saber o que acontece. E a entidade sofre. E nós estamos lá em Belo Horizonte, frente à federação, frente aos deputados, frente à dona Dilma, frente aos ministros, lutando em prol do produtor. Como eu disse para vocês, a nossa receita, ela gira em torno de R$ 4.100. E a despesa, R$ 4.280. Isso sem gastar nada. Então vem aqui. Salários, férias e 13º, contador, FGTS, INSS, energia, telefone, Copasa, nitrogênio e outros. Outros aí dá R$ 100. O que que nós podemos fazer? Nada. Mas por que que sofremos assim? É porque nós temos 3 salas do nosso patrimônio cedida à EMATER, com 1 copa e 2 banheiros. E a prefeitura não cumpre o contrato com a EMATER. De quê? Que é de ceder salas confortáveis e garagem. Isso vem desde 1987, que eu estava olhando lá o documento do senhor Vinícius, falando que não aguentava mais o sindicato sem que pagasse o aluguel. É por isso que dentro do orçamento tem uma verba que nunca passa. Essa verba é geralmente para cobrir aquilo lá, senão não tem jeito. É um buraco sem fundo. Mas eu estou passando isso para os senhores, porque não vai ficar barato, não. Eu estou entrando na justiça. Eu vou querer indenização. Eu não me preocupo com o meu nome. Eu não tenho rabo no meio do caminho. Agora, eu vou entrar e vou querer. Porque eu já procurei todos os prefeitos. O passado procurei e me enrolou. Esse procurei, também a mesma coisa. Eu não tenho nada contra, não, gente. Eu sou até amigo dos prefeitos e muito amigo. Talvez eu seja mais amigo de... Amigo assim, eu sou mais colega. Eu tenho mais maneira de chegar do que muitos de vocês. Tanto do que saiu, tanto do que está aí. Só que não cumpre. Tem que cumprir o que está escrito. Eu até pedi aqui, me parece que foi o Vinícius, que pegasse o contrato e vocês olham o contrato, o que que diz. É só vocês olhar. Vê se o sindicato pode ficar cedendo salas para a EMATER. E vou mais além, né? Eu ia até comentar, até perdi, que a gente vai ficando um pouco... Ela vai secando. Então, como eu comentei, tem como resolver. Agora eu digo para vocês, vocês sabem muito bem que ao lado do sindicato tem um escritório de advocacia. Vocês sabem por que está ali? Porque o sindicato arrumou aquela sala para o advogado. E várias pessoas estão sendo aposentadas porque aquele advogado trabalha nessa área. E uma pessoa que não tem cultura, que não conhece direito, vai eternamente e não vai aposentar. Se você falar com alguém, não, só procura. Procura para ver se consegue. Então ele orienta, ele mostra, não é roubo, não é nada, ele tem a parte para receber e várias pessoas já aposentou. E nós estamos lá assinando. Alguns meieiros, o Coité sabe muito bem que o pai dele foi fazendeiro, ele tem terra, o Vinícius, então sabe como é que funciona, tem uns tempos para contar e está pagando aluguel a outro, não podia estar pagando o sindicato? Mas por quê? Porque a prefeitura está encavalada no sindicato. É o contrário. Lá ele encavala, a prefeitura encavala no sindicato. Então, gente, o que que nós vamos fazer? Nós vamos tomar providência. E eu já tenho a aprovação da Assembleia. E eu venho sempre até me prejudicando. Algum companheiro ficando com raiva de mim por não tomar a decisão. Mas agora chegou no fundo do poço. Não tem jeito. Eu não procuro mais. O telefone não toca de lá para cá. Tem que tocar daqui para lá. Se quiser. Se não quiser, nós vamos para a justiça. Aí resolve. Ou desocupa. Eu queria rapidamente comentar o seguinte, gente. Está aí na mão dos senhores... falando de EMATER, a única coisa que nós temos aqui que nos ajuda
ao produtor é fazer o seguinte: nós temos vários empréstimos rurais. Eu tenho, eu não sei se o Vinícius tem, mas é uma maneira de trabalhar, de financiar a safra, onde o governo passou, tem uma apostila verde aqui, que hoje o governo federal está acordando e vendo que a grande alavanca desse país é o agronegócio. Então eles estão acordando agora, está acordando meio tarde. Então, se não acordar, quebra. Porque qual é a marca de carro que o Brasil tem? Vocês podem informar? Qual a marca? Nós temos a marca de soja, tem marca de boi, mas marca de carro não tem, de moto eu não conheço. Isso tudo recebe benefício. E o produtor rural? Então agora está acordando, a doutora Dilma está acordando, de levinho, né? Ela vai acordando devagar. Então, ou acredita ou quebra. Não tem outra saída. E o que, que aconteceu no nosso município? É triste falar. Eu fiquei sabendo que o nosso técnico, eles pediram a cabeça do nosso técnico, o técnico é o Xavier, pede aposentar com conhecimento da piscicultura, conhecimento de empréstimo. E está na mão de vocês, pode olhar, quem despachou. Ele foi para onde? Para a terra dele, pede aposentar, ainda premiado, porque foi para a terra dele. Ele está aqui, sabe fazendo o quê? Fazendo pedido, um pedido do chefe dele, cumprindo meio expediente. E nós? Como é que faz para nós pegar um empréstimo agora? Vocês sabem quanto que Goianá tem de empréstimo no meio rural? Zero. Por que que é zero? Porque o técnico, ele não tem vontade de emprestar. Ele acha, ele julga para o produtor. Não quero falar mal dele não, mas ele julga para o produtor que não pode pagar. Vocês sabem quando entraram aqui o ano passado no meio rural? 1.800.000. Essa pecuária que vocês vê nossa aqui, com essa luta sem estrada. E esse técnico está indo embora. Nós vamos ficar com o quê? Então eu lamento, mas é o que está acontecendo. Gente, quando eu falo assim meio bravo, é porque dói, viu? E quem sente dor tem que gritar. Senão, eu lamento, eu sou meio assim mesmo, mas tem que gritar, senão não aguento. Senhores, eu queria dizer rapidamente aos vereadores, eu até queria dizer o seguinte: na política tem oposição e situação. Se a situação até seria, você me desculpa, eu gosto demais de você, se o sindicato não vai para a frente, se eu não fui, não sou situação, eu fui, não votei, eu saio daquela aula lá, pode pegar quem quiser.
Senhor José, presidente do Sindicato Rural, acho que é essa casa aqui que agradece ao senhor pelo, além do seu serviço prestado, comprovadamente eficaz, eficiente. Eu acho que esse aumento que o senhor mesmo diz de associados quando você assumiu, acho que traduz muito bem, apesar de ser pequeno o número, como o senhor mesmo disse, mas praticamente dobrou esse número, então mostra que o seu trabalho, o produtor tem confiança no seu trabalho, de sua diretoria, dos seus funcionários. Então acho que essa casa aqui que agradece por esse serviço prestado pelo senhor através dos associados e também pela essa transparência que o senhor, não só esse ano, mas durante todos esses anos, vem sempre aqui nessa casa mostrar tudo, qualquer dado do sindicato transparente. E também, eu acho que a gente tem que enaltecer também que a sua, como o senhor mesmo disse, que a sua luta não é somente interna. Sua luta também cai na esfera estadual, na esfera federal. Até teve pouco tempo atrás que o senhor esteve aqui perguntando quem que eram os representantes aqui na Assembleia Legislativa de todos os vereadores. O senhor não teve a oportunidade de ir, mas teve o pessoal, acho que de Rio Pomba, que foi atrás de cada um a respeito de um projeto de lei que estava entrando em votação na Assembleia. Então acho que isso resume muito bem. Confesso que fico surpreendido como em relação à situação da Emater, dos prédios, e deixar aqui essa casa completamente escancarada também para qualquer solicitação que o senhor tenha em relação ao sindicato. Temos aqui um grande representante ao meu lado, aqui o vice-presidente dessa casa, que sempre é muito feliz nas colocações da zona rural. Temos aqui o Dionísio, então acho que também estamos bem representados. Então eu tenho certeza que o vereador Dionísio e o vereador Vinícius serão grandes interlocutores aqui em relação a essa área, e nós vamos estar abraçando essa causa. Inclusive, o presidente, eu não quis te interromper na hora que o senhor estava fazendo a sua colocação, a respeito do técnico da EMATER que deixou a cidade. Tem a possibilidade da Câmara intervir para ver se consegue trazer um técnico para cá? Ou é também uma missão difícil, como a gente está nessa luta do juiz, o defensor? É também mais um buraco que tem em relação à mão de obra no nosso estado?
Questão de veterinários, porque o sindicato, na realidade, seria como mais uma ferramenta de trabalho, um instrumento de trabalho para a prefeitura. O executivo ajuda o sindicato ajuda a prefeitura e, né, os produtores vão sair beneficiados. Foi o que eu tentei argumentar com ela, inclusive, na questão da Santa Casa, né? Que ela estava meio redinha em assumir, em assinar o convênio, quem estava presente. Falei, gente, assume que vai lá, vai ser urgência, emergência. É a mesma coisa que atira da cabeça, mais uma coisa. Então, o sindicato está aí para ajudar, porque não faz parceria com o veterinário, com esses tratores. E hoje mesmo encontrei com um tratorista ali abastecendo, está puxando o lixo, a mesma coisa. Os produtores muito satisfeitos. Mas a gente torcer aí para ver se os próximos anos melhoram, né? Mas, infelizmente, eu faço coro aqui as palavras do Zé do Prá, que infelizmente até hoje nada foi feito. Né? Eu gostaria só de deixar assim. Ah, lembrei aqui mais um questão, achei que o Guilherme fosse responder, da isenção do imposto da Caixa. Nós argumentamos aqui na foi até o Ronaldino, o nome do que esteve aqui na reunião, antes da uma reunião informal, e o que acontece? Ele falou que não tem como, isso aí é uma política da Caixa Econômica, por causa do CNPJ. Que o que vai vir para cá não é uma agência, é um posto de atendimento. E vai utilizar o mesmo CNPJ da agência de São João. Então não teria como. Por isso que eles pedem essa isenção, prazo, acho que de 4 ou 5 anos, para nesse período transformar, ver se o posto avança, se transforma em agência. Transformando em agência, o CNPJ separa e, consequentemente, aí vai ter que pagar o SSQN, né?
Vereador, muito bem colocado por Vossa Excelência todas as suas palavras, com o seu conhecimento na área rural, também complementando suas palavras em respeito da isenção do ISS, do projeto original que teve, essa casa fez algumas alterações. Primeiro, em questão da transferência da biblioteca, onde que é hoje, foi feita uma emenda que esse local que vai ser transferido, a biblioteca, não venha a ser um lugar inacessível, que tenha acessibilidade a todos. Outra modificação que foi feita foi que automaticamente, se transformando em agência, passa a ter o recolhimento do ISS. Enquanto for um posto, com a Caixa, com o atendente, não tem o recolhimento. Mas a partir do momento, pode ser daqui um mês, daqui dois meses, daqui três anos, automaticamente transformou em agência, passa a recolher o ISS. E a contrapartida, que foi da negociação que foi feita, a gente colocou a emenda que a prefeitura receberia R$160 mil por vender a folha da prefeitura e os impostos que passarão a ser recolhidos em contas da Caixa. E foi feita uma emenda por essa casa, que esses R$160 mil que a prefeitura receberia teria que ser usado prioritariamente no pagamento dos salários, das diferenças salariais dos funcionários retroativos. Então foi do projeto original que veio, foi essas mudanças que a casa fez, justamente para que não venha se a ocorrer. Foi contestado sim do projeto original, em respeito dessa isenção, foi muito discutido, mas depois chegou-se a essa conclusão que, enquanto for um posto de atendimento isento, a partir do dia que se transformar, se vier, tomara que venha, automaticamente passa a recolher o ISS. Então foi essas as emendas modificativas, e a gente ficou muito feliz que no início, no final de janeiro agora, foi pago as diferenças salariais de todos os funcionários retroativos. Demorou, mas graças a Deus foi feita a justiça com os funcionários. É, a palavra... Perfeitamente.
É, senhor presidente, eu acho que isso aqui, tem um momento, eu tive que fazer um requerimento verbal, né, eu quero que você esteja fazendo um requerimento verbal, que a prefeita informasse a respeito disso, se tem algum motivo específico, ela fez algum pedido ao Estado, no caso ao Estado, se foi a respeito dessa transferência do funcionário, aliás, um funcionário gabaritado esteve aqui, né? Porque lá no fundo, não jamais duvidando das palavras, eu não acredito que a prefeita chegaria a um ponto desse. Como Vossa Excelência, o senhor falou, né, chegar a um ponto desse de... Já que essa dificuldade de a gente, né, recursos, alocar recursos para o nosso município, ela fazer chegar uma loucura, um ponto que seja até de loucura. Eu acredito, eu vou um pouco mais longe. Eu tenho aqui, vejo o nome aqui de Rodrigo de Castro. Veja aqui o nome de Rodrigo de Castro. É uma política, eu conheço um pouco a política dessa turma. Todo respeito quem já levantou bandeira ou quem levanta bandeira para essa turma. Essa turma joga realmente para aniquilar. Ou está do lado dele ou não está. E essa política do Estado, por isso que eu gostaria que a prefeita mandasse aqui para essa casa aqui, em respeito ao grande trabalho que o senhor e seus amigos fazem lá no sindicato, para a gente deixar isso aqui em pratos limpos. Porque se ela chegou a um ponto disso, de um funcionário, né, do Estado, que a gente vem aqui vendo há muito tempo fazer um grande trabalho em Rio Novo, aí eu vou te falar a verdade, ela pode pedir o boné dela. Ela pode pedir o boné dela se ela chegou a um ponto disso. Eu não, pode ter alguma... A não ser que viesse, já sendo a garantia, que o Estado desse para ela a transferência logo. Aí podia ter algum motivo de razões pessoais... alguma coisa, mas simplesmente afastar, já que o Estado de Minas Gerais, que paga o salário desse funcionário, não vão perder ele. Então, isso aqui, a gente tem que deixar isso um pouco aqui mais às claras aqui. Jamais duvidando a palavra que você fala, né, mas é bom para todos nós aqui deixarmos isso aqui em pratos limpos aqui, essa situação. Não estou querendo de maneira alguma que fazer defesa executiva ou não, porque se ela viesse, ela chegou ao ponto desse, de chegar ao ponto desse aqui, de fazer uma loucura dessa, eu vou falar, meu novo vereador Éder Lima, você companheiro dela, novo vereador Dionísio que não está aqui, ela pode pedir o boné se acontecer um negócio desse. Que é um absurdo. Mas eu não, sinceramente, lá no fundo, não chega que chegou a esse ponto, não. Mas vamos, gostaria que Vossa Excelência, né, fizesse, através do requerimento verbal, informações a respeito que o O senhor, o presidente do sindicato aqui, levantou aqui, quero ver sua resposta a respeito disso, porque, como vê, vamos deixar isso bem às claras, o que houve, que é um absurdo. Se aconteceu isso mesmo, te afastar um grande funcionário desse Rio Novo e Rio Novo ficar órfão da Imater, pelo amor de Deus.
É, vereador, só para... Vereador, só para... Eu gostaria de pedir, se Vossa Excelência concordar, por se tratar de um tema assim, que a gente vê que é um tema delicado, um tema relevante, de importância para todos aqui, eu gostaria de pedir, ao invés da gente entrar com esse requerimento verbal, se Vossa Excelência concordar, Vossa Excelência entraria com ele até quarta-feira por escrito, e para que a gente possa até aumentar nosso leque de discussão aqui dentro da casa. Se Vossa Excelência concordar, o senhor tem o argumento do regimento, fazer verbal, mas se Vossa Excelência puder fazer por escrito, eu acho que nos dará um aumento maior de debate, até para a gente buscar uma informação maior para complementar. Vamos, tá combinado, vereador? O vereador Vinícius Araújo quer fazer uso da palavra.
Só para complementar mais um pouco, ontem, conversando com o prefeito de Coronel Pacheco, ele é bom, ele falou que ficou sem a Imater lá durante 7 anos, e ele viu que não tem como incrementar nenhuma política agrícola sem o apoio da Imater. Porque a Imater é uma empresa de extensão, né? Seria o vínculo da pesquisa, que seria Embrapa, né? Pesquisa, novas variedades, novos métodos e tal, e a Imater lança isso diretamente ao pequeno produtor. E como cidade pequena não tem Secretaria de Agricultura, seria a Imater o órgão responsável para fazer isso aí. E só tocando o assunto com relação ao Zezito, o contrato que a prefeitura paga a Imater é através de cargos, entendeu? Então, reza no contrato lá, do bem-estar social, que é a Cristiane, uma secretária, o técnico agrícola, né? Pode ter veterinário, mas não faz serviço prático. Então, se o Zezito está sendo transferido, automaticamente eles vão ter que colocar outro técnico aí. Agora, se eles não colocarem outro técnico, talvez seja por motivo de economia, não sei. Entendeu? Porque no contrato reza isso. Eles vão ter que colocar outro técnico.
Vereador, e até para a gente também complementar que o valor total que a gente tem ali nas notas de empenho dá quase R$7.000 do convênio. São 3 contratos de 2.200, se eu não me engano, cada um. 2.900, vereador.
Então, só mais, é mais uma, do que uma, isso. Uma informação rápida aqui. Que Rio Novo, o Rio Novo é um município de Minas Gerais que o contrato com o convênio com a Imater é o município, o contrato mais antigo que tem. Ininterrupto, né? Ininterrupto. Quer dizer, são cento e tantos anos.
Isso é coisa muito importante. Eu gostaria de passar a palavra para o vereador Sebastião Esperança.
Excelentíssimo vereador Alan Borges, pela relevância do assunto da perda do senhor Zezito, eu gostaria, inclusive para se fazer justiça e transparência no caso, eu gostaria de assinar o requerimento com o senhor.
A palavra continua livre para os novos vereadores. Gostaria de passar também a palavra, que o Leandro se manifestou aqui no início da reunião, porque ele, eu acho que ele quer transmitir um recado para essa casa. Sinta-se à vontade, Leandro. Eu gostaria que só se usasse o microfone, para que a gente gravasse o áudio da sua fala.
Eu queria só reclamar que na semana passada, quando nós descemos da reunião aqui, estava acontecendo uma eleição aqui para Rei Momo. E o carro da educação foi usado para transportar Rei Momo, Rainha do Carnaval, Princesa. O fato foi comprovado pelo Vinícius, que estava com a gente. e o Henrique fotografou. Aí mais uma vez nós enviamos um requerimento para a Cidinha agora, que está no Fundeb. Ela mandou para a Madalena, mas eu queria que vocês pedissem para a Madalena, porque ela que é responsável pelo carro. Segundo a Cidinha, ela nem sabia que o carro foi pego na garagem, nem que foi usado para esse fim. Inclusive buscou Maria Butige, buscou a Laim, foi uma festa aqui na praça. Eu até procurei um policial para fazer ocorrência, mas eles falaram, né, Henrique, que a gente fosse lá no batalhão, porque eles estavam aqui para manter a ordem. Então, quando a gente precisa do carro da educação, você não acha ele. Nem para professor fazer um curso, nem para levar aluno em casa, mas a prefeita usa direto para ir em Brasília, para ir em Belo Horizonte, e agora até Reimomo está buscando de fora, levando pessoas, fora do horário de funcionamento de escola. E na cara de vocês, o Vinícius até estranhou, falou, eu não acredito que esse carro seja da educação. Não foi, Vinícius? Então, que vocês fizessem um requerimento para a Madalena, cobrando dela que esse carro ficasse, então, na Secretaria de Educação, e a chave com ela, que ela só autorizasse quem fosse prestar serviço da educação. Mais uma vez, nós vamos no fórum, né, Henrique, com as fotos, vamos levar, e uma hora o problema vai ser resolvido. Porque, assim, ela tirou foto com o Reimomo na porta da prefeitura, com o carro, né, Henrique? Todo mundo vendo, quer dizer, já virou uma coisa corriqueira. Tá, as Kombis também, você vê, a maioria são fretadas agora. Por quê? Porque não conserva, né, porque tinha todas aqui. E vira e mexe, tá fazendo serviço para saúde, para PSF, para tudo quanto é coisa, menos para educação. Dá para fazer o requerimento, então, cobrando dela satisfações?
Com certeza, vereador. Leandro, mais uma vez, gostaria de agradecer a sua participação na casa, sempre trazendo denúncias, pela sua coragem também, que você sempre denuncia, vem explicando o fato. Então, você auxilia muito esta casa. Essa casa vai direcionar o ofício, sim, a Secretaria Municipal de Educação, alertando por esse fato, primeiramente certificando se realmente o carro é de propriedade da educação, que com certeza deve ter sido comprado com recursos do Fundeb, recursos específicos da educação, me desculpe. Então, para que isso não venha a ocorrer em hipótese alguma.
Ele foi comprado com uns 40%, a Maria Luísa economizou muito para conseguir comprar. E o pessoal da educação mesmo não faz uso dele. Tá?
Então.
E motorista também poderia ser chamado, perguntar quem pediu para ele pegar esse carro, onde ele foi com esse carro. E a gasolina que é paga com a educação, vocês podiam olhar e pedir que ela preste conta, quanto está pagando, para onde usou, o que, que foi fazer.
Com certeza, né? Vereador.
Porque
inclusive,
pelo menos, se fosse mais discreto, que buscasse o pessoal, mas deixasse lá na entrada da cidade, mandasse um táxi pegar, trazer aqui, mas faz na cara de todo mundo, parece que está querendo mesmo que vê e que denuncie, é a certeza da impunidade, sabe?
Leandro, só para complementar aqui, então, a gente vai direcionar esse ofício, inclusive pedindo o Departamento de Transportes da Prefeitura que mande em anexo o itinerante que esse carro fez nesse dia desse desfile, para a gente ver a quilometragem que foi rodada com interesses que não são da educação. Mais uma vez eu agradeço a sua participação, Leandro. Sinta-se à vontade. Eu gostaria até. Eu não fiquei. Não sabia que a Cidinha está no Fundeb agora. Leve um abraço para a Cidinha, uma companheira aí de luta. Eu tenho certeza que o trabalho que o senhor fez ano passado será complementado por ela nesse ano de 2014. Eu tenho certeza que a classe da educação está muito bem representada.
Coisinha rapidinho. Você falou do dinheiro da Caixa, que nós recebemos o nosso atrasado. Recebemos, assim, em parte, tá? Que o pessoal efetivo recebeu. Quem estava em dobra de turno não recebeu. Segundo a Mara, foi um erro dela, um esquecimento dela, e que ela colocaria nesse próximo mês. E também tem correções do quinquênio, tem uma série de coisas que tem que ser feito. Você podia pedir também, através de um requerimento, que dia 20 vai a folha, para que a Mara não esqueça de novo. E também o nosso aumento, que já era para ter sido votado desde janeiro, até agora não votou. Aí depois vira aquela bola de neve de novo, nem sempre vai estar vindo caixa para cá para ter dinheiro para cobrir.
Com certeza.
Essas bolas de neve. Então, eu acho assim que teve aumento, tem que mandar para cá, vocês votarem, para no outro mês a gente já estar recebendo para evitar confusão.
Então, o senhor solicitou também que seja que a Sacasa oficie ao executivo, para que seja feito o pagamento das diferenças salariais dos professores que possuem dobra de turno?
Estavam em dobra de turno em 2013. E a votação do aumento salarial para 2014, que já era para ter votado a partir de janeiro, já devia ter.
Com certeza. Agradeço mais uma vez sua participação, Leandro, e essa casa vai estar tomando todas as providências necessárias. Com a palavra, vereador Vinícius.
Só vou falar porque o meu nome foi citado. Primeiramente, a gente fica triste porque há 13 meses já e até hoje está tendo erro na folha de pagamento. Acho que não teve um mês que não teve erro na folha de pagamento. Isso é um absurdo, né? E outra coisa, infelizmente, eu presenciei, eu também foi o que o Leandro falou, que carro não é possível, porque além de carregar, de transportar o pessoal que estava indo no concurso de Rainha e Rei Momo, o Renan também ainda estava no carro, para baixo, para cima. Talvez, gente, eu prefiro até olhar por esse lado, talvez a prefeita não sabe a gravidade que é utilizar veículo do Fundeb. Pois é, e continuo fazendo isso, foi o que o Leandro falou, na cara de todo mundo, entendeu? Porque isso aí realmente é uma coisa grave. Em conversa aquele dia com o deputado Leonardo Moreira, vários prefeitos de Minas Gerais estão sendo afastados. Talvez aquela CPI que nós fizemos que não dê nada, mas esse negócio de Fundeb é muito mais grave. Utilizando ônibus, às vezes, para transportar time de futebol, não estou falando ela aqui não, no caso de outros prefeitos. Eu fiquei meio até estarrecido, porque falei, na porta da prefeitura, o Renan ainda conversando, batendo no teto. Falei, gente, que absurdo fazer isso. Quer dizer, infelizmente eu presenciei
Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês. Trouxeram assuntos de relevância importante para essa casa. Agradecer a todos os vereadores pelos requerimentos, pelas discussões, pelas colaborações desta casa, e gostaria de desejar uma boa noite e declarar encerrada essa sessão.